Começa aqui a segunda parte do podcast sobre anticoagulação na Covid-19, os doutores Isabela Volchan, Alexandre Cosenza e Elias Gouveia. Elias, eu vou te perguntar: paciente internou em situação de baixa complexidade, não está no CTI. Primeira pergunta: heparina de baixo peso molecular profilático para todos? Segunda pergunta, paciente anticoagulado, internou com Covid numa unidade de baixa complexidade. Você vai trocar o anticoagulante oral desse paciente para heparina de baixo peso ou você mantém esse paciente enquanto ele estiver nessa situação de baixa complexidade, você mantém o anticoagulante oral original? Então, duas perguntinhas, Elias.
Mas recentemente nós estamos internando paciente mais precocemente, né? Então, se eu tenho uma motivação de internar um paciente, tem muita queda no estado geral, miopatia, geralmente hipoxemia, vai ser tratado com oxigenoterapia na beira do leito. Então, esse paciente vai ter mobilidade reduzida e ele, invariavelmente, vai ter indicação de heparina profilática, da rotina de anticoagular profilática desse paciente, mesmo os mais estáveis. Esse paciente ele é internado geralmente lá pelo quinto, sexto dia, ele ainda tem um potencial ainda de agravamento do caso, então ele invariavelmente salva as contraindicações de anticoagulação, né? E aí paciente quer queda acentuada de plaqueta, que aí vai usar um compressor pneumático, ou aquele paciente com disfunção renal, que a gente tem a opção de fazer 3 vezes ao dia, é subcutânea, heparina não fracionada, a maioria vai tomar enoxaparina 40 mg ao dia. Esse paciente mais, teoricamente, mais estável, está ali para observar a tendência de evolução de gravidade. O paciente que usa anticoagulante oral prévio na sua residência, né, seja Endoaca, seja Varfarina, e ele interna e está numa situação estável, né, a tendência é manter a droga. Manter a droga e observar a tendência dele. Eu acho que qualquer indício de maior gravidade clínica, risco maior de precisar de procedimento invasivo, risco maior de precisar de algum suporte a mais, acho que deve ser feito o crossover para anticoagulação aí plena, pelo motivo que foi a heparina de baixo peso molecular, que eu acho que é mais seguro, né? Seria a droga mais razoável, tanto para DOAC como para varfarina. Salvo em algumas situações de que a heparina não fracionada é mais efetiva, né? Os extremos de peso, né? Situação de gestação, puerpério, talvez seja uma situação que mereça uma outra heparina, mas eu penso nesse cenário.
Eu acredito que, inclusive, exista consenso em relação a isso, não é só. Agora, queria saber, objetivamente, o paciente já está em ventilação mecânica ou já está apresentando, enfim, hipoxemia, e aí nós temos aquele esquema de anticoagulação que tem sido proposto, que é o esquema da anticoagulação, digamos assim, intermediária, não é a plena, não é a profilática, não é? É uma coisa proposta que, na verdade, também ainda é um dado empírico. Eu lembro que atualmente existem 11 estudos em andamento, né, sobre anticoagulação de diversos protocolos e que possivelmente vão tornar essa visão nossa mais clara. Mas o fato é que hoje nós temos essa abordagem, né? Objetivamente, Alexandre, você está utilizando isso lá no seu serviço? Nesse paciente de ventilação mecânica, vamos dizer que ele não tem nenhuma evidência clara de tromboembolismo, de trombose venosa, então ele está em ventilação mecânica. E aí?
Não, Sérgio, a gente faz a indicação que a gente sempre fez. A gente entende que é uma doença muito trombogênica, os pacientes já estão na terapia intensiva, não vejo como não estar tá com um esquema profilático. Se ele tem contraindicação à heparina de baixo peso, vai ser o esquema mecânico, né, de profilaxia de tromboembolismo venoso. Agora, em ventilação mecânica, assim, seguimos da mesma forma. Essa coisa de dose intermediária, turbinada, né, ou intermediária, é quase que inventar algo novo dentro de uma dificuldade que a gente está de tratar os pacientes. Na minha cabeça é um pouco claro, ou o paciente tem indicação de ser anticoagulado, ou você está no esquema profilático ainda. O que a gente fica muito preocupado é nessas síndromes hiperinflamatórias, realmente. Quando lá pelo 10º dia, que a gente entende que a doença vira a chave, a gente costuma falar isso, o Liz falou que que o paciente geral interna lá pelo 5º, 6º dia, fica lá em observação, etc., e a gente percebe que lá pelo 7º ao 10º dia ele vira a chave. Ou ele vai melhorar, ou ele vai dar aquela afundada boa no quadro, entrando em insuficiência respiratória e fazendo quadros que lembram de shunt pulmonar realmente. A gente tem usado, inclusive, óxido nítrico lá no serviço, com algum sucesso, mostrando a vasoconstrição hipóxica que existe, mas a gente não tenta fazer algo intermediário. Nos pacientes que precisam ser anticoagulados, a gente está meio que misturado. Ou a gente faz a dose plena, né, no esquema de heparina de baixo peso, né, a gente vai para aquela dose de 1 mg por quilo, ou vamos para heparina, se a gente entende que ele tem um risco maior de sangramento, que, aliás, parece que não é um habitual desse tipo de coagulação intravascular disseminada, lembrando que nas coagulações intravasculares disseminadas existem algumas que cursam com mais hemorragia. No COVID-19, parece que praticamente a gente não enxerga muita hemorragia, mas muita trombose. Mas nesses pacientes de maior risco, a gente tem dado preferência à heparina não fracionada com controle de PTT. A gente tem um antagonista, que é a protamina. O chato disso é porque, no dia a dia, na prática, inferniza o nosso serviço. Porque alcançar o alvo de PTT é difícil, é muito difícil. Estou dando bolos, corrigindo doses, chamando o laboratório para colher PTT de 6 horas. E várias vezes não sai na hora que a gente quer. Quando você vai ter que corrigir, já passou algum tempo, porque você não está tão disponível para aquele leito, você está tendo vários ao mesmo tempo. Os leitos são muito complexos, a doença é muito dinâmica. Então, podendo tirar as dificuldades operacionais, a gente prefere. Se o doente tem estabilidade para a gente fazer uma anticoagulação com a heparina de baixo peso, a gente prefere fazer assim. Mas se o risco é muito alto, que a gente avalia, que a gente possa ter que reverter com protamina, ou que tem um risco grande de sangramento, a gente vai para a heparina não fracionada com controle de PTT.
Diga, Elias.
Eu queria conversar com a Isabela e com o Alexandre, né? Porque esse regime alternativo, ele existe em poucos cenários. Né? Acho que, se não me engano, em alguns pacientes de cirurgia bariátrica, se não me engano. Né? Se não me engano, bariátrica, faz 40 duas vezes ou 60 uma vez desses pacientes. Desses trials aí que o Dr. Sérgio Casas mostrou, acho que tem dois deles que estão trabalhando esse regime. Então, embora a gente não seja recomendado, não é recomendado, a resposta vai ser dada em um momento nos próximos meses.
Isabela, você levantou a mão.
Ah, mas vai ser rápido. Eu só gostaria de pontuar exatamente isso que o Elias falou, porque até a confusão do que é dose turbinada intermediária, porque tem gente que interpreta isso como 60 miligramas e outros fazendo metade da dose terapêutica, 0,5 por quilo de peso duas vezes ao dia. E o que a gente vê na prática clínica dentro das unidades fechadas é que, assim, em relação à escolha do que eles querem fazer, que é a dose intermediária, grupo fazendo na mesma unidade doses de 60 ou de 0,5 por quilo duas vezes ao dia, né? O que diminui a chance de a gente chegar a alguma conclusão da eficácia do tratamento.
Eu queria passar agora, se estiverem todos de acordo, a questão do paciente que está de alta hospitalar. Ele vai para casa e a gente sabe que esse paciente tem um risco trombótico aumentado mesmo assim. E eu gostaria de saber de vocês qual é o protocolo empregado nesse caso e que tipo de anticoagulação oral vocês tenderiam a fazer ou se tenderiam a fazer anticoagulação com heparina de baixo peso, anticoagulação profilática de baixo peso molecular. E a gente depois vai ter que conversar um pouquinho também sobre aqueles pacientes que têm que tomar warfarina. Eu vou passar essa questão, tá, Alexandre? Você, por quanto tempo e qual a tua preferência?
Eu não consigo botar todo mundo no mesmo pacote nesse caso. Porque, assim, como a gente não tem uma resposta clara sobre isso, eu acho que eu tenho que olhar para a doença e para o paciente. Maneira de ver, tem pacientes que ficam internados, ficaram muito bem, ficaram presos ao oxigênio, você vê que ali, possivelmente, uma inflamação pequena, e você fica com relativo conforto e pensar nem prolongar muito uma anticoagulação para ele durante um período maior. Mas, por outro lado, tem aqueles pacientes que ficaram gravíssimos, que seguiram inflamados, e quando você vai dar alta, muitas vezes vai para casa, ainda em uma franca convalescência, que vai ficar doente um tempo. Não dá para tratar da mesma forma. Como eu não tenho resposta para isso, eu gostaria de seguir de perto esses doentes e teria algum dado clínico, ainda que seja saturação, frequência cardíaca, alguma coisa que me traduzisse que o paciente tem algum grau de inflamação, que me faça acreditar que esse paciente mereça permanecer com algum esquema profilático. Se o paciente se curou bem, está muito bem ao julgar, eu não mantenho anticoagulação profilática nenhuma. Já dei alta para alguns doentes assim, até o momento, sem me arrepender. Mas eu acho que isso é decisão clínica mesmo, decisão de quem está acompanhando o caso, caso a caso, paciente a paciente.
Ou seja, na tua opinião, tem a arte da medicina nessa hora, né? Você vai avaliar caso a caso, mas aí eu volto a perguntar, doa a heparina profilática?
Eu tenho uma opinião em relação ao DOAC. Eu acho legal, acho um ótimo remédio para essa doença, porque talvez não nessa fase... Eu vislumbro até que eu acho que a hora que isso entrar no contexto do doente grave, talvez a gente tenha até mais estabilidade, sabia? Porque a heparina precisa da antitrombina 3, como eu falei, e a antitrombina 3, dependendo do grau de inflamação, está mais ou menos consumida. E a gente não tendo como monitorar, não sendo a heparina não fracionada que a gente controla pelo PTT, os anticoagulantes orais, eu acho que pode ser uma droga bem interessante. Então, assim, não teria problema em dar alta com um anticoagulante oral, não varfarina.
Elias, algum comentário especial em relação à anticoagulação? É assim, quando você segue essa coisa do tempo variando de acordo com a situação clínica, ou tem uma coisa assim mais sistemática?
Eu vou dividir esses pacientes em grupos diferentes. Vamos fazer o primeiro cenário, que é o cenário que o Alexandre também deve estar vendo agora, do paciente que permaneceu muito tempo em medicina intensiva, que está traqueostomizado, que vai para casa ainda precisando de suporte, muitas das vezes em home care. Então, esse paciente vai ficar acamado e ele vai usar anticoagulante profilático indefinidamente. Né? O outro cenário, vamos para o outro cenário, que é o paciente estável, né? Que ele, Alexandre mesmo pontuou, não tem indicação de anticoagulação em casa, mas se na alta eu fizer uma avaliação desse paciente e eu entender que ele foi um paciente mais grave e que ele concentra ali muitos elementos de risco de trombose venosa profunda, visto que a trombose é vista tardiamente após a alta desses pacientes, a doença não necessariamente é uma doença de 2 semanas, né? Então, paciente, mais uma vez, mesmo que esteja obeso, paciente que tomou bloqueador neuromuscular, paciente que está muito sarcopênico, desnutrido, eles saem, às vezes, se for mais grave, ventilação mecânica, mas saem andando, sem tracheostomia, eles saem ainda muito debilitados. Eles não vão conseguir entrar numa academia de reabilitação cardiopulmonar porque está fechada. Dificilmente ele vai ter acesso a um fisioterapeuta em casa, ele vai ter dificuldade de suporte, ele realmente vai ter mobilidade reduzida. Então, esse vai ter a profilaxia de tromboembolismo em casa, né? Com a enoxaparina. Acho que o único estudo que eu conheço de doar aqui em casa é o Mariner, com 10mg de Riva. Então, acho que é o único que eu conheço de doente clínico. E tem ainda o outro cenário, daquele que eu tive uma evidência mesmo de trombose, né? Que teve uma TVP, que teve uma embolia pulmonar. Por exemplo, o meu doente fez uma trombose de carótida. Ele, infelizmente, faleceu ainda, mas poderia ter indicação de anticoagulação plena após alta. E aí o regime de anticoagulação plena pós-alta, aí todos os DOACs servem, né? Eu imagino um cenário de trombose venosa, todos os DOACs servem, cada um no seu devido esquema, né?
Existe nos Estados Unidos, parece que houve um estudo em relação a... Na verdade, se basearam no estudo prévio com Betrixabana, que nós não temos no Brasil, né? Ou então nós teríamos a dose da Rivaroxabana, 10mg.
Posso falar só em relação a indicação rotineira de anticoagulação para o paciente pós-alta COVID, eu acho que não merece ser todos os pacientes rotulados da mesma forma que merece. Até porque a gente também não faz isso no doente que sobrevive a uma sepse urinária, pulmonar. A gente individualiza a conduta. Para isso, existem as regras de predição clínica, IMPROVE, PAD, que você estratifica como o consenso. E o Elias comentaram, o risco do paciente de recorrência de um evento tromboembólico venoso. Até porque em doente clínico, a gente tem 3 grandes estudos, com os DOACs, e os resultados não são animadores na tromboprofilaxia estendida, né, por 4 a 6 semanas. Eles não mostraram uma redução de desfechos, nem TEV, desfecho tromboembólico venoso, ou TEP faltal, E eu, quando a gente faz uma análise, uma meta-análise de estudos, há uma tendência de diminuir o desfecho às custas de uma elevação substancial do risco de sangramento. Então, a conduta tem que ser individualizada de fato. Se eu individualizar o risco do meu paciente e estratificá-lo como um paciente de alto risco, por essas características que vocês já citaram anteriormente, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem a opção do anticoagulante direto ou da heparina de baixo peso molecular e, de forma alguma, induzir uma anticoagulação com varfarina num contexto da pandemia, onde esse paciente vai ter que fazer exames seriados para atingir o INR estável, e isso realmente torna impraticável anticoagular com varfarina esse paciente, né? Eu acho que a gente tem a opção realmente do... A grande maioria dos estudos, a gente está usando o rivaroxaban, por causa do estudo que o Elias citou, que é onde a gente tem mais evidência. Eu acho que é a droga mais fácil. Lembrar que a gente também vai ter uma limitação em doentes com disfunção renal, né? Aqueles doentes que saem com disfunção renal, que já tinham e que a doença até piorou a função renal dele, cronicamente já comprometida. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um anticoagulante direto.
Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Nós vamos concluir agora, justamente. Eu queria ouvir você, Isabela. Você está atendendo pacientes no fundão, pacientes que tiveram COVID e que certamente não têm a condição de adquirir anticoagulante direto e que dependem, na verdade, da varfarina, né? Assim como existem também pacientes com SAF, pacientes com até próteses mecânicas e que já usavam e vão ter que voltar a usar depois a varfarina. Hoje mesmo eu dei alta para um paciente que ficou quase 2 meses internado, foi um paciente muito grave, ele conseguiu ter alta e foi até relativamente bem para casa, ele tem SAF. E ele saiu do hospital com varfarina, já com um INR entre 2 e 3 e, enfim, estamos aí acompanhando. Então, nessa situação, especialmente do paciente do serviço público, você admite, por exemplo, eventualmente espaçar esse controle do INR? Como é que você está fazendo isso?
Logo no início da pandemia, né, na última semana de março, a ideia da gente era realmente diminuir o atendimento, mas nós fomos surpreendidos logo por duas complicações hemorrágicas na emergência não-COVID do HU. E aí nós tivemos que repensar essa estratégia. São doentes muito graves, de alta complexidade, que o pior cenário possível é você levar o seu doente para uma emergência nessa pandemia, onde ele não vai ter olhos para o paciente que não é COVID, né? Então, assim, eu reestruturei o atendimento usando muito a telemedicina. Eu tive já uma oportunidade de ter testado essa forma de atendimento quando nós paramos 3 meses o HU em 2010 para demolição de uma das partes do hospital, onde nós tínhamos os pacientes da clínica de anticoagulação que precisavam ser atendidos. E aí eu tenho uma grande vantagem que a gente, em 18 anos de programa, a gente sempre investiu muito na educação do paciente. Então, eu desenvolvi várias maneiras lúdicas de que o paciente entenda o que é ele estar adequadamente anticoagulado. Eu trabalho com a questão de orçamento. Seu orçamento é entre R$2 e R$3, dinheiro é uma ligagem universal, que eles conseguem entender o que se ele está dentro da faixa terapêutica, e com isso a gente está incrementando o atendimento por telefone, né? Nós temos um telefone na sala e que esses pacientes passam, fazem o exame fora do hospital, aqueles que não têm condições de ir ao hospital, porque o transporte público da Baixada para o hospital também está difícil, né? Então, tem muitos pacientes que não conseguem chegar ao hospital. Então, eles fazem laboratório particular ou num hospital, num posto de saúde, pegam o resultado e ligam para a gente nos horários de atendimento da clínica, e nós fazemos o ajuste. Isso é um grande desafio, mas, como eu falei, a gente já tinha testado isso anteriormente. Houve um documento publicado pelo Serviço Inglês de Saúde, logo no início de abril, fazendo as recomendações para os funcionamentos das clínicas de anticoagulação. E alguns pontos são bastante interessantes. Um é essa flexibilização do intervalo de aferições do TAP-INR, considerando que, na pandemia, nós poderíamos espaçar esse controle, na grande maioria das vezes, é mensal, para cada 2 meses. Oferecer a alternativa para os pacientes que tivessem essa possibilidade do anticoagulante direto. Infelizmente, no hospital público, a questão do recurso para o anticoagulante direto é escassa, assim como da heparina de baixo peso molecular também, um medicamento caro em que ainda tem o treinamento do paciente se aplicar a medicação. Então, não é uma coisa viável na minha realidade de HU. E eles fazem um comentário que eu acho que é muito pertinente, que é também a questão de você rever as indicações para anticoagulação. Tem muitos pacientes que ficam nas clínicas de anticoagulação com um trombo mural no VE, aguardando repetir o eco, que a gente acelere essa e encurte esses casos em que o doente está naquela zona cinzenta de ele está aguardando ainda a segunda investigação para trombofilia, mas os primeiros exames já foram negativos, então vamos interromper a anticoagulação, rever a possibilidade de uso dos anticoagulantes diretos em algumas situações que ainda são off-label. Uma delas é a trombose suprahepática, de veia porta não cirrótica, trombose sem venoso cerebral. Tem muita mulher jovem que usa de anticoagulante e que ainda não está liberado o anticoagulante direto, mas para a gente, na realidade, liberar o uso para esse nesse cenário da pandemia. Então, a gente está revendo muito isso com as especialidades que encaminham os pacientes para a gente, quais são os pacientes que estão ali anticoagulados, que aquilo já poderia ser suspenso. E trabalhando muito na questão do atendimento telefônico, porque nós temos pouca opção de usar as drogas novas, muitos pacientes com próteses metálicas, muitos pacientes, nós somos um centro de referência colagenosa, muito anticorpo fosfolipídio, então situações onde que a gente tem uma contraindicação para o uso do anticoagulante direto. Né?
Eu vou encerrar, então, eu agradecer muito a vocês pela disponibilidade, eu acho que foi uma discussão bastante produtiva. Muito obrigado a todos. A Sociérge se sente privilegiada pela presença de vocês aqui. Eu espero que todos aproveitem bastante. Logo, logo teremos um novo podcast da Sociérge. Enquanto isso, não deixe de acessar nossa página www.sociérge.org.br ou nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência.